Olá, olha nós aqui novamente. Vamos continuar nossa explanação. Agora falando sobre o pedido e as suas especificações, no que se refere à petição inicial. Tudo bem? Pois bem, pedido e suas especificações. Quem pede mal, quem não sabe pedir, não alcança o seu objetivo. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aquele acadêmico, acadêmica que não é dado à leitura, além de não ter o hábito de ler, ele vai possuir a dificuldade de escrever. Certo? Então, o que que ocorre? Uma petição inicial, o advogado tem que ter o hábito de leitura para poder ter a condição de escrever. A primeira parte da petição inicial, vamos dizer assim, ao juiz a quem é dirigida, até aí tudo bem, isso se souber de competência, se tiver conhecimento sobre competência. Depois a segunda parte, que é a qualificação, até aí também não há muita complexidade. A complexidade começa a surgir com a causa de pedir, que diz respeito aos fatos e fundamentos. O advogado tem que expor os fatos e, na sequência, se ele tiver condição, né, ele coloca lá os artigos que dizem respeito àquela circunstância narrada na petição inicial. E, por fim, a terceira parte, né, o pedido. O pedido. O pedido. Pois bem, trata-se de um veículo da pretensão manifestada pelo autor. É o que ele almeja. O que ele almeja, ele vai colocar no pedido, lá dentro da petição inicial. O pedido, ele delimita o objeto da demanda. Em outras palavras, ele delimita o pedido da ação. Ou seja, o juiz vai estar adstrito ao pedido. Ele não vai poder sair fora do que está lá no pedido, porque senão, como já dito, ele vai incorrer em extra petita, infra petita ou supra petita. Então, o juiz só irá julgar o que foi pedido. É preciso que o autor indique com clareza, como eu falei para vocês, não esqueçam, com clareza, o pedido imediato. O pedido imediato. O que é o pedido imediato? É o tipo de provimento jurisdicional. Isso vocês aprendem nos períodos anteriores. Se não me falha a memória, vocês já começam a ver isso. Teoria geral do processo. Vocês já começam a ouvir isso em processo civil 1. Já começam a aprofundar, né? E agora, novamente, nós estamos falando aqui sobre o pedido imediato, que diz respeito ao tipo de provimento jurisdicional. Qual o tipo de ação, qual o pedido que você apresenta ao Poder Judicial, ao Poder Judiciário, perdão. Esse pedido, esse tipo de provimento jurisdicional, ele poderá ser condenatório, constitutivo e declaratório. Ele poderá ser. Entenderam? Então é preciso que o autor indique com clareza o pedido imediato. Se trata de um pedido condenatório, se trata de um pedido constitutivo, se trata de um pedido declaratório ou se trata de um pedido mandamental, o advogado tem que saber qual o tipo de pedido, qual o tipo do provimento jurisdicional almejado naquela ação. E na sequência nós temos o pedido mediato. Mediato. O que é o pedido mediato? É o bem da vida almejado. Ambos os pedidos, imediato e mediato. Primeiro, pedido imediato. Segundo, pedido mediato. Ambos vincularão o juiz, já que servem para identificar a ação. Logo, já falamos, o julgador não poderá conceder nenhum provimento jurisdicional, nenhum bem da vida, distintos, diferentes daqueles postulados na petição inicial. Daí a necessidade, preste atenção, daí a necessidade que seja redigido, vou repetir, com clareza e de que mantenha correlação lógica com a causa de pedir. Vocês lembram que eu falei no nosso último encontro, vamos dizer assim? Na causa de pedir, você manifesta a necessidade de alimentos. Lá no pedido, você pede investigação de paternidade. Ou vamos dizer vice-versa, ao contrário, na causa de pedir, você narra fatos concernentes à necessidade de investigar a paternidade. Quando chega lá no pedido, você já pede o alimento, já pede os alimentos como se já tivesse sido declarada a paternidade. Então, daí a necessidade que seja redigido com clareza e de que mantenha correlação lógica com a causa de pedir. Tem que haver logicidade. Se você, nos fatos, na causa de pedir, você está declinando a necessidade de alimentos, logo no pedido você tem que pedir a condenação do réu ao pagamento de pensão alimentícia. Então tem que ter clareza e tem que ter correlação lógica o pedido com a causa de pedir. O juiz, ao proferir o julgamento, examinará a premissa maior. O que seria essa premissa maior? As regras gerais e abstratas do ordenamento jurídico, os fundamentos jurídicos. A premissa maior refere-se aos fundamentos jurídicos. Então, eu vou voltar um pouquinho. Se lá você declinou o artigo, declinou uma jurisprudência, que haja correlação com os fatos narrados, que haja uma correlação com a história ali declinada, tudo bem, diz respeito à premissa maior. Lembre-se daquele exemplo que eu disse para vocês, com relação à ação de indenização, aí como exemplo, falamos no acidente de trânsito, aí nós nos reportamos lá o artigo 186 do Código Civil, combinado com o 927 do Código Civil. Isso aí é a premissa maior. É o juiz examinando as regras gerais e abstratas do ordenamento jurídico, os fundamentos jurídicos. Se existir fundamento jurídico para aquela situação, praticamente a parte já está quase abraçando a procedência do seu pedido. Depois que o juiz analisa, depois que o juiz examina a premissa maior que diz respeito aos fundamentos jurídicos, o juiz passa a analisar a premissa menor, que são os fatos. Os fatos. Certo? Para então extrair delas as consequências jurídicas. Então ele examina a premissa maior, que é os fundamentos jurídicos, dá-se o nome à ação, ação de alimentos, ação de investigação de paternidade, ação declaratória de sociedade de fato, ação de reintegração de posse, ação de execução, ação de indenização. O que que o juiz faz? Ele vai analisar primeiro a premissa maior. Ele vai verificar se existe fundamentos jurídicos para aquele pedido. Ele verificando, por exemplo, na ação de alimentos, tem a lei de alimentos. Já existe uma lei que regula a ação de alimentos. Perfeito, existe. Então agora, pelo fato de existir a lei, pelo fato de existir uma lei que relaciona-se a esses fatos que ocorreram, agora eu vou analisar os fatos para ver que é a premissa menor, vou analisar os fatos para ver se enquadra a premissa maior. Então o juiz, ao proferir o julgamento, examinará a premissa maior, que trata-se dos fundamentos jurídicos, na sequência, a premissa menor, que são os fatos, para então extrair delas as consequências jurídicas do pedido. Por isso, que é preciso que na petição inicial o autor indique os fatos e o pedido. Observaram aí que eu não mencionei os fundamentos jurídicos? Os fatos e o pedido. Porque os fundamentos jurídicos, os dispositivos legais, a existência da lei ou não para aquela situação, para aquele fato, isso cabe ao juiz. Então, por isso que eu falei para vocês, se na petição inicial vocês não colocarem nenhum dispositivo legal com relação aos fatos narrados, o juiz não vai determinar a emenda. Não vai. Porque o que é importante para ele são os fatos. Por isso que você, como advogado, a pessoa como advogada, né, tem que escrever com clareza. Agora, na prática, no dia a dia, o advogado sempre coloca os dispositivos legais pertinentes aos fatos narrados. Alguns pelo zelo profissional, alguns pelos costumes, né? Olha um advogado, ele coloca, olha outro, coloca, acaba colocando por colocar. É raro, muitas das vezes, encontrar uma petição inicial que, na causa de pedir, não esteja ali contido alguns dispositivos legais. É raro. Então, por isso que é preciso, na petição inicial, o autor indicar os fatos e o pedido com clareza. Lá no artigo 489, vocês podem olhar aí, por favor, no código, nós já falamos, princípio da distrição. No 489 está declinado. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. É proibido. Bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, a parte entra com uma ação de cobrança, cobrando, vamos dizer, R$100. No momento do juiz prolatar a sentença, ele condena o réu ao pagamento de R$500. Supera não sei quantas vezes os R$100 devidamente atualizados. Extrapolou. Extra petita. Essa sentença não tem validade. Se houver um recurso, se recorrerem ao tribunal, o Tribunal de Justiça vai cassar essa sentença e vai mandar o juiz fazer outra sentença, observando o princípio da distrição. Pois bem, o magistrado decidirá o mérito nos limites propostos, como nós falamos, pelas partes, sendo-lhe proibido conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Isso aí nós já vamos encontrar lá no artigo 141. É legal, né? Não tem como você memorizar só uma parte do código. Não, eu vou estudar só isso aqui, pronto, acabou. Ah, o que eu estudei no direito processual civil 1, pronto, agora eu não preciso lembrar mais. É o resto da vida para quem for, trabalhar na advocacia, para quem for aprovado em um concurso, seja na área da magistratura, do Ministério Público, delegado, procurador, analista, área do direito, não deve esquecer. Principalmente agora, nós estamos iniciando, né, vamos dizer assim, durante o curso nós temos que saber de tudo. Depois, lá na frente, ao especializar em uma área, aí eu, você, qualquer um que especializar em uma área, vai focar naquela parte. Por exemplo, o juiz. Juiz, quando começa a trabalhar, ele começa a trabalhar como juiz substituto. Então, ele vai para uma comarca, né, de entrância inicial, como era aqui Caiapônia, é ainda, só que agora nós temos dois juízes. Mas antes, comarca de entrância inicial, um juiz só. Então, ele tem que saber direito penal, processo penal, direito civil, código de processo civil, a lei 9.099... Né? Tem que saber o Código de Defesa do Consumidor, tem que saber tudo que diz respeito às fazendas públicas, aquilo que eu falei, é um cliente geral. Aí quando ele alcança a promoção, que ele vai para uma comarca de entrância intermediária, aí ele já pode escolher uma área. Por exemplo, o antepenúltimo juiz que aqui trabalhou na comarca, quando ele foi promovido, ele optou pela área criminal. Ele gosta da área criminal, então hoje ele é juiz da vara criminal. O penúltimo já optou para a vara das fazendas públicas. Gosta de matéria de ordem pública. Então, depois ele se especializa em uma área, né? Mas enquanto isso não chega, nós temos que saber de tudo, como nós agora. Enquanto não chega o exame da ordem, enquanto não chega a nossa escolha para especializar em algo, nós temos que lembrar de todo o conteúdo estudado em sala de aula, bem como os demais que nós estudamos em casa. Então, aquilo que eu falei para vocês, o princípio da distrição ou da congruência, se refere à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita. Decisão extra petita, vamos aí recapitular, não me sinto repetitivo. Não. Decisão extra petita é aquela proferida fora dos pedidos do autor. A parte entrou com ação de indenização por danos morais. Perfeito. Aí o juiz, no momento de prolatar a sentença, ele condena o réu a pagar os danos morais e mais danos materiais. Olha, saiu do pedido. Saiu do pedido. O pedido é a indenização por danos morais, somente. Na hora que o juiz foi prolatar, proferir a sentença, ele condenou o réu a pagar os danos morais e mais danos materiais. Extra. Petita é aquela proferida fora dos pedidos do autor, ou seja, que concede algo além do rol postulado. Agora, a decisão ultra petita, a sentença ultra petita, é aquela que aprecia o pedido, mas lhe atribui uma extensão maior do que a pretendida pela parte. Né? Então, vamos dizer assim, a parte entrou com ação de indenização, reclamando aí R$5.000. O juiz, no momento de prolatar a sentença, ele condenou o réu a pagar R$15.000. A parte entra com ação de cobrança, cobrando R$2.000. No momento de prolatar a sentença, o juiz condena em R$8.000. Olha aí. Certo? Então, trata-se de uma decisão. A ultra petita trata-se de uma sentença em que se aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior do que a pretendida pela parte. Perfeito? Já a decisão, a sentença infrapetita, também conhecida como citrapetita, deixa de apreciar o pedido formulado pelo autor. Deixa de apreciar. A parte entra com ação de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes. Aí o juiz, no momento de prolatar a sentença, ele só analisa os danos morais e os danos materiais e não analisa o lucro cessante. Ficou abaixo do que foi pedido, né? Ficou abaixo. Ele deixou de apreciar um dos pedidos formulados pela parte autora. Tudo bem? Ok? Perfeito. Valor da causa. Valor da causa. O valor da causa é algo muito importante. Muito importante. O valor da causa. Certo? A toda a causa, olha aí, a toda a causa será atribuído um valor certo, certo, ainda que ela não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso nós vamos extrair do artigo 291. A toda a causa, toda ação, será atribuído um valor certo, ainda que ela não tenha um conteúdo econômico imediatamente auferível. Uma ação de cobrança, ela tem valor econômico, ela tem conteúdo econômico aferível. Ela tem uma ação de cobrança. Né? Qual que é o valor econômico aferível aí? É o débito. Se a pessoa deve R$500, qual que é o valor econômico aferível aí? R$500. Mas juros e correção monetária. Vamos dizer que chega a R$580. Então, o valor da causa nessa ação de cobrança vai ser R$580. Valor aferível. Agora, numa ação de alimentos. Uma ação de alimentos. Tem um valor econômico aferível? Segundo o nosso dispositivo legal, né? Segundo o nosso dispositivo legal, o artigo 292, nós temos sim. Nós temos sim. Né? Nós temos. Na ação de alimentos. Ok? Na ação de alimentos, nós podemos observar, vamos lá no artigo 292, olhando aqui no código, 292, lá fala o seguinte: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será? Inciso 3º do artigo 292, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, o que que ocorre? Né? Há a propositura de uma ação de alimentos cuja genitora está pleiteando o valor de R$ 100 mensais a título de pensão alimentícia. Ela está pleiteando R$ 100 a título de pensão alimentícia. Qual vai ser o valor da causa dessa ação de alimentos em que a genitora está pleiteando R$ 100 por mês a título de pensão alimentícia? Vamos lá no artigo 292. Lembra que eu falei no início do nosso conteúdo, da nossa explanação? O juiz não pode fazer nada do que está fora do código, nem o advogado. Nós temos dois tipos de procedimento, o comum e o especial. Se a ação refere ao procedimento comum, o juiz tem que seguir o que está dentro do procedimento comum. Então, quando se fala em ação de alimentos, o juiz vai olhar o valor da causa. Qual que é o valor da causa numa ação de alimentos? Ele vai lá no artigo 292, inciso 3º, e verifica. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, se a genitora do menor está pedindo R$ 100 mensais a título de pensão alimentícia, qual vai ser o valor da causa desta ação? R$ 1.200. R$ 1.200. Entenderam? Então, deve-se prestar atenção. Deve-se prestar atenção. Então, o que que ocorre? Dispõe o artigo 291 que... Nós já falamos aqui que a toda causa será atribuído um valor certo. Tá, perfeito. Ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Tudo bem. Deixa eu dizer, esse valor é importante. Eu já falei para vocês algumas vezes já em sala de aula, mas vou repetir aqui, porque nós estamos falando de petição inicial, então é bom que, como nós já falamos, a nossa explanação ela se torna um pouco mais resumida. O valor da causa é importante por, no mínimo, 6 razões processuais. O valor da causa ele é importante por, no mínimo, 6 razões processuais. Primeiro, fixa o rito processual. Fixa o rito processual. Considerando que o inciso 1º do artigo 3º, olhem só, lei esparsa, lei extravagante. Considerando que o inciso 1º do artigo 3º da lei número 9.099, se vocês olharem lá, no artigo 3º, inciso 1º, lá estabelece que o rito sumaríssimo, que é aquele inserido nos juizados especiais cíveis, né, ele é fixado quando a causa apresenta valor igual ou inferior a 40 salários mínimos. Então, para aquelas ações... Dependendo da natureza da ação, uma boa parte delas, né? Porque se for, por exemplo, a natureza jurídica concernente ao direito de família, já não cabe lá no juizado especial cível, não cabe. Mas em uma boa parte, uma parte considerável, né? Para as ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos, você poderá pleitear esse direito no juizado especial cível. Primeiro, porque lá é mais célere. Segundo, porque não tem custas processuais na propositura dessa demanda. Excetuando-se se porventura ocorrer recurso. Aí tem custas. Certo? Tem custas. Mas a parte que já pensa. Por isso que é importante conhecer procedimento. Você tem que imaginar o caminhar desse processo. Ele está começando aqui agora, mas você já tem que ter noção do que pode ocorrer lá no final. Não tem custas no juizado. Você propõe a ação, não tem custas. Mas se houver recurso, já tem custas. Então, o que a parte tem que fazer? Tem que pedir os benefícios da assistência judiciária lá no início, lá na petição inicial. Ah, mas não tem custas, para que pedir? Você vai estar pedindo, já visando um possível recurso. Porque aí o juiz vai analisar se ele deferiu os benefícios da assistência judiciária, se chegar até um recurso, certo? Em uma fase posterior, a parte não terá que arcar com as custas processuais, com o preparo, certo? Custas processuais para as ações na instância singela, tá ok? Pois bem, então, fixo o rito processual, aí vocês anotem aí, inciso 1º do artigo 3º, vocês vão verificar que se a ação não passar de 40 salários mínimos, ela pode tramitar pelo juizado. Lá também tem as ações que podem tramitar pelo juizado, certo? Tem um rol, tem que obedecer aquele rol, tá? Saiu fora do rol, o juizado já não é competente para processar aquela ação, tudo bem? Tá ok? Ah, não, mas a minha ação aqui que eu pretendo propor, ela alcança o valor de 60 salários mínimos. Eu queria que tramitasse pelo juizado, é mais rápido, né, mais sério, é mais informal, não tem tanta formalidade. Pode. Dá uma lidinha na Lei 9.099, que você vai ver na parte civil lá, que você pode fazer com que esta ação tramite pelo juizado, mas você vai ter que abrir mão de 20 mil reais. O limite máximo é até 40 salários mínimos. Passou de 40, justiça comum. Ok? Então é importante, na hora que vocês tiverem um tempo, ler a Lei 9.099. Ela não é grande, não. Ela é pequena. Tem poucos artigos. Em relação ao Código Civil, em relação ao Código de Processo Civil, tem poucos artigos. É interessante vocês lerem. Segunda razão, pode servir como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. Os advogados ficam de olho nisso aí. Ficam de olho. Porque o que ganhar a ação, além dele receber os honorários do cliente dele, daquele que constituiu, ele ainda vai receber os honorários sucumbenciais da parte que sucumbiu. E esses honorários sucumbenciais, como nós já falamos em sala de aula, o juiz, ele fixa com base no valor dado à causa. Então, quanto maior for o valor dado à causa, maior é a possibilidade dele receber os honorários numa quantia mais apreciável. O juiz fixa, está no Código de Processo Civil, tudo dentro do procedimento, não pode sair fora. Vocês já leram isso aí no Código de Processo Civil. O juiz fixa, quando ele vai condenar a parte sucumbente e honorários sucumbenciais, ele fixa com base no valor da causa entre 10% e 20% do valor dado à causa. Certo? No valor dado à causa. Então vocês não podem esquecer disso. Estão entendendo? Olha o que que fala. Olha o que que fala. Né? Aqui no que diz respeito, aos honorários sucumbenciais. Artigo 85 aí do seu Código de Processo Civil. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado vencedor. Estão entendendo? Tá aí. Parágrafo 2º. O juiz tem que estar observando tudo que está dentro do Código de Processo Civil. Não pode sair fora. Nem um advogado. Não pode. Nem o Ministério Público como fiscal da lei ou como substituto processual. Não pode. Certo? Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Mensurar sobre o valor atualizado da causa. Então a parte pediu 100 mil de indenização. O juiz não concedeu 100 mil, mas concedeu 80 mil. Olha aí, os honorários vão ser com base nesse 80 mil, que foi o valor da condenação. Valor obtido, proveito econômico obtido, uma ação de investigação de paternidade. Por exemplo, qual que é o valor economicamente aí aferível? Não tem um valor, não tem. Ação de alimentos, 12 vezes o valor requerido a título de pensão alimentícia. Tudo bem, tem como você extrair. Uma ação de cobrança, o valor da dívida devidamente corrigido. Tudo bem, tem como. E uma ação de investigação de paternidade? Aí tem muitos advogados que colocam lá R$ 500, R$ 600. Você tem que pular para efeitos meramente fiscais. R$ 500, R$ 800, um salário mínimo. Aí você ganha ação na hora do juiz condenar, né? Condenar o réu aos honorários, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, e aí vai olhar o valor que você deu à causa. Se você colocou R$ 500, é 10% sobre R$ 500, ou 20%, entre 10 e 20. Se colocou 1.045, vai ser 10 até 20% sobre 1.045. Então, por isso que é importante atentar, certo? Para o valor dado à causa. Terceira razão processual. Pode servir como base de cálculo para apuração das custas processuais. Serve de base para as custas processuais. Eu já falei para vocês, né? Que aqui no fórum, aqui na comarca de Caiapônia, tem processo cujo as custas processuais ultrapassou a casa de R$ 1 milhão. É pouca coisa, não é? Então, também, o valor das custas processuais serve como base de cálculo para apuração das custas. Quarta razão. Pode servir como base de cálculo para fixação de multa decorrente da litigância de má-fé. Da litigância de má-fé. Vocês lembram? Vocês lembram disso? Que nós estudamos isso? Processo civil 1. Vocês se recordam? O tempo que muitas vezes eu fico meio sumidinho aí, sem enviar um conteúdo, uma atividade, uma tarefa. Eu acho que é um tempo suficiente para poder... Ah, o professor não está enviando um conteúdo, eu vou recordar, relembrar do que foi passado no processo civil 1. Eu acho que vocês estão fazendo isso, não é? Tempo de rememorizar. Não é tempo perdido, né? Ler os artigos lá que nós estudamos no processo civil 1. Ê, professor, olha o senhor dando aí um sermão em nós. Não, longe disso. É só para que vocês não se acomodem. Lá no artigo 81 fala, de ofício, porque nós estudamos no processo civil 1 a respeito da litigância de má-fé. Nós estudamos. E aquela parte que incorre em litigância de má-fé, o juiz pode condenar ela ao pagamento de uma multa. Lembrem-se disso, não é verdade? Então, no artigo, só relembrando, vou ler aqui rapidinho, né? Responde 79, responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor, réu ou interveniente, qualquer uma das partes. E digo uma coisa, essa má fé é extensiva a juiz, promotor e servidores. Estão entendendo? Lembrem-se disso, não vou adentrar esse mérito porque nós já estudamos e o tempo é precioso. Considera-se litigante má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com um intuito manifestamente protelatório. Isso aí... Quem praticar uma dessas situações aí será considerado um litigante de má-fé. Dias atrás, trabalhei em um processo em que a parte recorreu, foi para o tribunal, ele recorreu novamente, na hora que chegou no STJ, o STJ condenou ele em litigância de má-fé. Por quê? O STJ interpretou que aquela atitude dele era apenas para protelar. Inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ok? Aí vem o 81. De ofício a requerimento, o juiz condenará. Olha só, de ofício o juiz faz por ele mesmo, sem ser provocado. Ou a requerimento da parte. O juiz condenará o litigante má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Lá no artigo 81. Por isso, que trata-se da quarta razão. É importante o valor dado à causa. É importante. Ok? Quinta razão. Pode servir como base de cálculo para fixação de multa. Pode servir. de cálculo para fixação da multa. É diferente esta razão da anterior que eu falei. Da anterior que eu falei está esculpido no artigo 81. É em decorrência da má-fé. Esta aqui que eu estou falando para vocês pode servir como base de cálculo para fixação de multa. Acontece quando o magistrado considerar manifestamente procrastinatório o recurso de embargo de declaração. Antigamente, seu Genésio, desculpa aí, mas novamente eu vou falar. No Código 73, era abusivo o uso desse recurso. Qualquer decisão prolatada, para ganhar tempo, para embaraçar o processo, embargo de declaração. Olha, existe uma omissão. Excelência, existe uma obscuridade. Excelência, aqui tem uma contradição. Excelência, aqui tem um erro material. Só para enrolar o processo. Agora, com o novo código, nós estamos estudando, eu falo um pouquinho do que aconteceu por fazer parte da história, né? A razão, o motivo, a circunstância, por que que criou-se um novo dispositivo. Esse dispositivo foi criado em decorrência disso, certo? O magistrado, quando considerar manifestamente procrastinatório o recurso de embargo de declaração, ele vai lá no valor da causa, observa o valor da causa e fixa a multa. Isso está no artigo 1026, parágrafo 2º e 3º. E por fim, nós falamos, né, pode servir como base de cálculo para fixação de multa, novamente, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. E se vocês vão estudar em um período posterior, período esse que vocês estudarão recursos, então também o valor da causa serve como base de cálculo para fixação de multa quando a parte propõe um agravo interno e o tribunal entende que ele foi manifestamente inadmissível ou improcedente. Então, hoje, processo não se brinca. Processo, eu já disse para vocês, não é uma aventura. Ah, eu vou me aventurar. Não tem esse negócio de aventura. Muitas vezes, alguma parte pode até ser beneficiada com a quantidade de demandas. Certo? Pode acontecer de passar batido isso aí. Pode acontecer. Mas se o juiz verificar isso, ou se uma das partes alegar, não passa mais batido, porque está consignado no nosso Código de Processo Civil. Agora, Deus abençoe, nós estamos com dois juízes aqui na comarca. Um está com 4 mil e poucos processos, o outro quase 4 mil. Um quase de 4.500 a 5 e o outro quase 4. Enfim, que seja 4 mil para cada um. Já é muito processo. Não é verdade? Então fica um pouco mais difícil seguir assim ao pé da letra, se porventura o outro advogado não expor. Ocorre na prática que o outro advogado muitas vezes verifica isso em conversação com o seu cliente, eles deixam de manifestar essa situação de litigância, de má-fé, de procrastinação, certo? Porque o processo já está correndo já há vários anos e está naquela fadiga de terminar aquela ação, de poder ter o seu direito reconhecido. Então eles abrem mão, não falam nada, porque se falar o processo ainda vai seguir mais um pouco à frente. Então ele abre mão, silencia, o juiz não sendo provocado, e ele olha para a quantidade de serviço que ele tem, fala, eu vou ficar quieto, eles não me provocaram, então deixa a coisa como está. Está entendendo? Pois bem, a norma genérica do artigo 291 é seguida de dispositivo que apresenta apenas 8 incisos, certamente insuficientes para definir o valor da causa em todas as ações judiciais. Ok? Perdão, eu falei o 291, mas é o 292. Tá? Então, o que que ocorre? Isso aqui é o que nós podemos agora, nessa aula, sem querer esgotar esse conteúdo, falar para vocês, ok? Situações que podem incorrer, né? Para poder aplicar o 292 na conformidade do nosso Código de Processo Civil. Pois bem, o que que acontece sobre isso que nós estamos falando? Nós dissemos tudo isso, ok? Então, em suma, O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do que está sendo postulado e não daquilo que é efetivamente devido. Cabe ao autor calcular o valor da causa, indicando-o na sua petição inicial. É obrigação do autor. O artigo 292 apresenta, como eu já falei, uma série de formas de cálculo do valor dado à causa. Uma série. Vocês podem ler uma por uma, né? Já leram, leem de novo. E continue lendo daqui para frente, nas oportunidades que tiverem de tempo disponível. Procurem se aprofundar, principalmente quem quer advogar, porque trata-se de algo muito importante. Primeiro, é importante porque, em caso de derrota da outra parte, do réu se sucumbir, é importante para você porque vai beneficiar, né? A majoração, vamos dizer assim, dos seus honorários. Não é? Você olha lá, uma ação cujo valor da causa deve ser 100 mil reais, o camarada coloca 30 mil. Não. É errado. Né? Você tem que provocar o juiz para que o réu conserte essa situação. E também, você tem que olhar também, por que que o outro colocou 70 mil? Olhando para o cliente dele, porque se ele for condenado, primeiro que já vai pagar custas a menos, que não colocou no valor devido, o valor da causa. É 100 mil e colocou 70. Então as custas é com base em 70 mil e não em 100. Segundo, se ele perder, se sucumbir, os honorários sucumbenciais vão ser fixados com base em 70 e não em 100. Vocês estão observando, analisando aí? Vai depender da sua posição. Se você é advogado ou autor, você tem que estar atento, né, ao valor da causa. São duas situações. O advogado tem que decidir. Tem uns que jogam verde para colher o maduro. O valor da causa deveria ser 50 mil e coloca 30. Para quê? Primeiro, para o cliente dele pagar custas menores. E segundo, se ele for derrotado, os honorários de sucumbência serem menores. Mas tem que lembrar que o advogado do réu, se for inteligente e esperto, ele vai estar olhando duas situações. Primeiro, vai estar sonegando parte das custas para o Tribunal de Justiça, né? Não vai estar pagando corretamente. E segundo, se o réu lograr êxito na sua empreitada, se a ação for julgada improcedente, o advogado do réu vai receber a menos. Por quê? Porque o valor foi colocado a menos. Então são duas situações antagônicas. O autor visa beneficiar o seu cliente, porque os honorários o cliente dele já pagou, o autor já pagou. Então ele vai fazer com que o cliente pague menos custas. O advogado do réu vai observar. Olha, o valor da causa não é esse. Se nós ganharmos essa ação, os meus honorários, eu posso receber a menos. Então ele tem que consertar. Porque se nós logarmos isso, se a ação for julgada improcedente, eu tenho a oportunidade de receber tantos mil reais. Tudo bem? Isso aí. Como eu falei para vocês, nas causas sem cunho patrimonial, não tem um valor econômico aferível, como no caso de uma ação de investigação de paternidade, que eu disse para vocês, o valor da causa deverá ser atribuído pelo autor, nada impedindo que seja simbólico. Mas esse simbolismo não pode ser lá embaixo também não. Tá ok? Tem que ser um valor também aferível para efeitos fiscais. Não pode ser muito baixo. Tá ok? Eu disse para vocês que o 291 e 292 fornecem critérios para a fixação do valor da causa. Em regra, eu disse que deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Naquelas que não tem, repetindo aí, naquelas que não tem conteúdo econômico, a fixação será feita por estimativa de quem? Do autor da ação. Tá? Controle judicial do valor da causa. Eu já mensurei, já falei alguma coisa sobre isso aí. O artigo 293, autoriza o réu a impugnar o valor da causa na contestação. Sob pena de preclusão. O que é preclusão? Vocês lembram? Pausinha, pausinha. Já falou para você aí o conceito de preclusão? Bom, vamos continuar. O que seria a preclusão? É a perda do direito de se manifestar no processo. Então, o momento dele impugnar o valor dado à causa. O réu, o momento dele impugnar o valor dado à causa pelo autor é na contestação. Passou a contestação, ele não pode impugnar mais. Precluiu. Ele impugnando, o juiz decidirá a respeito na sentença, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Ficou. Eu acho que agora ficou melhor. Ficou melhor. Ficou menos burocrático, menos processo. Pro advogado, não ficou muito bom, né? Não ficou muito bom. Porque, perdão, seu Genésio, olha eu de novo. No Código de 73, tinha que promover um incidente novo, um incidente. Um processo incidental denominado impugnação ao valor dado à causa. A ação corria normalmente e outra ação paralela, impugnação ao valor dado à causa. Então o advogado recebia pela prestação dos dois serviços, né, o advogado réu. Agora hoje, não, hoje enxugou. O novo código diz que a impugnação tem que ser feita na própria contestação. Tá ok? Feita na própria contestação, no momento da prolação da sentença, o juiz vai analisar. Ele impugna, o juiz abre vista para o autor manifestar. Após a manifestação, na hora que chegar no momento da sentença, o juiz decide, atentando para o artigo 292, que não pode sair fora do procedimento, né? Atentando para o artigo 292 para saber se o réu está com a razão em impugnar ou não. Tudo bem? Perfeito. No tocante a aluguel, cobrança de aluguel, ação de despejo, nós temos que nos reportar à lei de locações. Quando se fala em locações, nós temos que nos reportar à lei de locações. Não podemos esquecer disso. Não podemos. Na lei de locações, no artigo 58, ressalvados os casos previstos no parágrafo 1 do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel, estou enrolando a língua, né? Nas ações de despejo, nas ações de consignação e pagamento de aluguel, deve ser observado o inciso terceiro, tá? Que lá fala, o valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel. Então, se o aluguel é R$1.000, vão ser R$12.000 o valor da ação de despejo. Tá bom? Então vocês observem no artigo 58 da Lei de Locações. Qual que é o número da Lei de Locações? 8.000, deixa eu analisar aqui. 8.245, deixa eu confirmar, para não falar algo equivocado para vocês. Não pode. Né? 8.245, artigo 58 que eu falei para vocês, não foi? Artigo 58. Artigo 58 fala dos procedimentos. Lembra que eu falei a respeito dos procedimentos que nós temos no nosso Código de Processo Civil, procedimento comum e os procedimentos especiais. Alguns estão relacionados no nosso Código, mas existem procedimentos em leis esparsas, em leis extravagantes. Aproveitando o ensejo, está aqui a Lei 8.245, que trata da locação. No artigo 58 fala, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação e pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórios de locação, observar-se ao seguinte. Vou ler rapidinho. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sendo eleito no contrato. Terceiro, o que nos importa, o valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel ou, na hipótese do inciso segundo, do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. Então, vocês estão observando que esse inciso terceiro não está lá no artigo 292. Não está no Código de Processo Civil, no artigo 292. Está no artigo 58, inciso 3º, na lei 8.245, que se refere a uma lei extravagante. Ok? Perfeito? Então, tudo bem. Bom, vamos dar uma pausa e depois nós voltamos a nos falar novamente sobre essa saga denominada de procedimento comum. Até daqui a pouco.